Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, uma ótima tarde para você. Estamos chegando com o nosso Pense Verde deste sábado aqui pela tua Rádio Fátima para a Cooperval. Valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam o melhor sempre para você, associado. Nosso Pense Verde deste final de semana está recheado de bate-papo, viu? Hoje nós vamos para as entrevistas porque tem assuntos interessantes que a gente precisa bater um papo, contar mais para você sobre ações que acontecem na área de preservação do meio ambiente. Hoje o Herbert estará por aqui, não é comentário, a gente vai bater um papo sobre a questão da febre amarela. Sim, a febre amarela vai voltar a ser assunto aqui no Pense Verde, até porque nós estamos aí diante de registros de morte de bugios, diante da confirmação da febre amarela na região. Precisamos tomar alguns cuidados, mas ter alguma consciência ambiental também, né? De que os bugios não são os transmissores da doença para o homem. Este será o nosso assunto, até porque nesta semana o Herbert teve contato com o filhote de bugio que foi resgatado lá em Pinhal da Serra, e ele vai contar pra gente um pouco como foi a experiência de ter contato com esses animais. Também será assunto aqui no nosso Pense Verde o Dia Nacional de Conscientização sobre as Mudanças Climáticas, que é comemorado agora, dia 16 de março, terça-feira. O João vai contar pra gente um pouco sobre essa data, o que ela busca, quais os objetivos. E também esta semana, na Câmara de Vereadores, foi aprovada a indicação de um projeto de lei que concede benefícios para as pessoas que investirem em sistemas de preservação do meio ambiente, como, por exemplo, o aproveitamento da água da chuva, a energia fotovoltaica, enfim, a gente traz para você essas informações aqui no nosso Pense Verde de hoje. Gostou? Então vem com a gente.
Pensar verde, executar pequenas atitudes que podem salvar o mundo.
Pense Verde está começando para a Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Hoje, sábado, dia 13 de março, de céu azul com algumas nuvens na região dos Campos de Cima da Serra, expectativa de um final de semana de tempo seco, com temperaturas em elevação, as máximas podem chegar bem próximas de 30 graus amanhã, domingo. E num final de semana bonito como esse, nada melhor do que a gente falar sobre preservação do meio ambiente. Olhar para o céu, olhar para o sol, enfim, né? Lembrar o quanto esses... Enquanto o meio ambiente é importante para nós, para nossa vida e para o nosso bem-estar. Por isso, é preciso que a gente cuide bem dele. E a gente sabe que as ações acontecem nas mais diversas esferas e hoje a gente vai falar sobre o poder legislativo. A Câmara de Vereadores de Vacaria aprovou nesta semana a indicação de um projeto de lei de autoria do vereador Mauro De Luc Schiller, que fala, né, sobre a criação de incentivos para quem investir em sistemas que garantam aí a preservação ambiental. Em resumo é isso, mas conta mais um pouco pra gente sobre esta indicação. Mauro, boa tarde.
Boa tarde, Fábio, tudo bem? Uma boa tarde também aos amigos ouvintes da Rádio Fátima. Sempre um prazer muito bom poder estar transparecendo o nosso trabalho à comunidade.
Bacana. Conta pra gente um pouquinho o que é essa indicação e o que ela propõe.
Perfeito. Aqui em Vacaria existe a lei do IPTU. E na lei do IPTU, no artigo 11, tem uma concessão de descontos sempre em benefício do meio ambiente. Citarei, por exemplo, o morador que fazer um sistema de captação de água da chuva na sua residência, ganha 2,5% de desconto no IPTU. Sistema de reuso de água ganha 2,5% também. Sistema de aquecimento hidráulico solar, a gente sabe que tem bastante, que são aquelas placas que passam os canos de água por baixo, tem várias casas que tem, mais 2,5%. Aí também tem um inciso que diz que manter a área abrangida por permeabilização, ou seja, tu não botar calçada no pátio inteiro, tu deixar uma área com grama, também ganha desconto. E nós fizemos uma indicação, então, essa semana, para incluir, que seja concedido esse desconto para as pessoas que implantarem aqueles sistemas de energia solar, aquelas placas fotovoltaicas, que é novidade, mas tá tendo uma abrangência bastante grande. Então, é mais uma forma de auxiliar e tentar colaborar com o meio ambiente, e a gente sabe que o sol é uma fonte infinita, né? A água, ela infelizmente, ela pode, já é escassa e ela pode terminar, mas o sol não. Então é um incentivo a mais para que o consumidor, o morador de Vacaria, invista nesse tipo de sistema.
Perfeito. Bom, Mauro, é uma indicação a partir de agora. Quais são os próximos passos dessa indicação?
Isso é uma ótima pergunta, porque é importante ressaltar que esses protocolos, esse procedimento em que envolve dinheiro da prefeitura, por exemplo, a prefeitura deixa de arrecadar, mexe direto na arrecadação, o vereador não tem atribuição para fazer projeto de lei. Então a gente faz isso como uma indicação que nada mais é do que uma sugestão ao prefeito municipal. O prefeito não é obrigado a acatar esse pedido, é apenas uma sugestão. E eu já conversei com o líder do governo, o vereador Mário Bala, que me falou que gostou da ideia e vai mandar para a Câmara o Código Tributário, vou incluir esse desconto então no Código Tributário.
Perfeito. Dessa forma, poderia, né, caso seja feito o projeto, caso aprovado ainda, o contribuinte, né, a pessoa, o morador do município que tivesse todos esses sistemas, poderia ter um desconto aí de até 15% no IPTU, é isso?
Perfeitamente. Consegue, se tiver todos esses enquadrado em todos esses incisos, essas ideias que a gente sugere na lei do IPTU, o máximo que pode chegar de desconto é 15%, que é um desconto bem, bem bom.
Bacana, e cada vez mais a gente sabe, né, o quanto é importante manter o nosso meio ambiente equilibrado, investir na preservação do meio ambiente. Muitas pessoas ainda acham caro, na verdade, esse tipo de sistema. Claro que alguns têm um valor um pouco mais elevado, como a fotovoltaica, outros têm valor bem mais baixo, como, por exemplo, o aproveitamento da água da chuva, mas cada vez mais os municípios se preocupam em estar oferecendo benefícios para que as pessoas possam investir nisso e, de alguma forma, preservar o meio ambiente.
Perfeitamente. E essa energia fotovoltaica, de fato, é um investimento bastante alto, que leva 15 anos para o investimento se pagar. Porque depois que tu começa a produzir a tua própria energia, tu também vende para a RGE essa energia que tu produziu a mais do que tu gastou. Mas eu recomendo que o morador de Vacaria, que quer começar a poupar e ajudar no meio ambiente, o simples fato de trocar as lâmpadas halógenas aquela por lâmpadas de LED já ajuda bastante na economia e no meio ambiente.
Com certeza. Mauro, muito obrigada pela tua conversa, pelo teu contato, um ótimo final de semana, estamos sempre à disposição.
Eu que agradeço, desejo um bom final de semana a todos, estamos sempre à disposição.
Tá certo, muito obrigada ao vereador Mauro Deluc Schiller, falando um pouco sobre essa indicação que foi aprovada na Câmara de Vereadores, uma indicação de autoria dele, né, que agora vai para o Poder Executivo, vai para a Prefeitura, e se for de interesse da Prefeitura, do Poder Público Municipal, aí sim é transformado em projeto de lei e volta à Câmara de Vereadores para aprovação. E esse projeto poderia conceder aí um desconto de até 15% para aquele contribuinte, aquele morador do município que investir em sistemas, né, de aproveitamento de recursos aí, como por exemplo o aproveitamento da água da chuva, também placas de energia solar, enfim, né, ações que buscam diretamente a preservação ambiental e, acima de tudo, aproveitar mais os nossos recursos naturais. A gente segue com o Pense Verde aqui na tua Rádio Fátima e hoje não vai ter comentário, vai ter um bate-papo, uma conversa também com o nosso comentarista, o Herbert Hasse Júnior, que é educador ambiental e nesta semana teve uma experiência ímpar com bugios, né, Herbert? Ele também tem informações importantes a respeito da febre amarela. É necessário termos alguns cuidados neste momento, Herbert. Boa tarde.
Boa tarde, Fábia. Boa tarde, ouvintes. Assim, Fábia, a situação no Rio Grande do Sul hoje né, vamos falar aqui pelo Rio Grande do Sul, ela está bem agravada, né, na questão da febre amarela. Felizmente, ainda não temos a transmissão que ela ocorre dentro da cidade, né? Que a princípio ela ainda está na transmissão silvestre, ou seja, os mosquitos estão picando os bugios, né, os macacos, os símios, e estão avisando, a gente está chegando perto, então se cuidem, vamos tomar os cuidados, né? Então a situação no Rio Grande do Sul hoje, ela é bem complicada, Fábio.
Bom, e como você disse, né, a morte dos bugios, na verdade, é um alerta. A gente sabe que em outros tempos as comunidades tinham muito medo dos bugios em si, de que ele pudesse transmitir a doença para o homem. Na verdade, isso é um mito, né? A gente tem que alertar sempre a população e até fazer uma questão educativa. O bugio em si, ele não transmite a doença.
Exatamente. Isso é sempre importante ressaltar, porque, na real, o bugio... Ele nos avisa, tá? Ele não é o vetor da doença, tá? O vetor da doença são os mosquitos, eles que carregam a doença, a febre amarela. No caso, não é o mosquito normal que a gente tem na nossa residência, que é o Culex, né? Que é o nome científico dele, e nem o Aedes aegypti, que ele pode carregar. Nós não temos mais incidência de casos do Aedes aegypti, né, que faz um bom tempo aí que não acontece. Então, eu estou falando dos nomes meio complicados aí, mas o pessoal, né, vai entender. A Aedes aegypti é o que transmite a dengue, a zika, a chikungunya. E no silvestre, são dois mosquitos, é o Sabetes e o Aemagogus. São dois palavrões, assim, né, meio feio, mas são os que transmitem na área silvestre. Então, assim, esses eles não vêm, eles estão no limite entre uma mata silvestre e a zona urbana. Então a gente tem que ter o cuidado, né? E esse que é o cuidado importante, infelizmente, os bugios, né? Eles acabam sendo picados antes, né? Então eles servem como uns sentinelas. Vamos dizer assim, ó, está acontecendo isso, então você se cuide, vamos cuidar, vamos deixar água empoçada, não vamos deixar águas em pneus, vamos fazer uma, né, ter alguns cuidados aí para evitar a contaminação, para que chegue até a zona urbana, né, e que alguém seja picado aí com mosquito da dengue, né, eu vou dizer assim, e acabe transmitido para outras pessoas, e aí a coisa vai ficar séria.
Com certeza. Até a gente lembra que a vacinação está sendo recomendada também. Você me contava que está fazendo um curso na Fiocruz sobre a vacinação.
Exatamente. É um curso até não só voltado para a Covid-19, né, que é o que está em voga hoje no nosso país e no nosso mundo, né, mas ele acaba abrangendo todas as vacinas aí e vacaria. Não foge disso, ela tem um sistema de cobertura vacinal da febre amarela todas as quartas-feiras, sabe, Fábio? Então, eu não sei bem certo como é que funciona aqui em Vacaria, mas enfim, as quartas-feiras parece que tem as
Por
as
agendamento na unidade de saúde da Júlio de Castilhos, né? Quem precisa reforçar, quem precisa fazer, enfim, a vacina que não fez da febre amarela, pode agendar na unidade básica de saúde da Júlio.
Exatamente. Então, assim, as pessoas devem procurar. Se não tem certeza da vacina, se perdeu, não tem problema, pode refazer novamente. Na dúvida, pode refazer, não vai ter problema nenhum, tá? Não vai, vai dar algum problema de saúde. Não, não dá. Se você tem dúvida, é melhor pecar pela dúvida e refazer, né? Porque não vai ter acontecer problema nenhum. E tem que ir atrás. É um momento em que a gente tem que pegar e tem que cuidar mesmo desse sistema da febre amarela, porque é um problema aí que está correndo por fora aí, extra-Covid, né?
Bom, nessa semana percorreu aí muito as redes sociais a imagem de um filhote de bugio, né? A primeira informação de que ele havia sido resgatado, encaminhado para tratamento. Depois também foram divulgados vídeos que você mesmo nos mandou, né? O vídeo do filhotinho, coisa mais fofa. E você teve contato com esse animal. Conta um pouquinho pra gente sobre os hábitos dele e o que que tu pôde perceber.
Olha, Fábio, realmente assim, é uma coisa muito bonita, sabe? O bichinho realmente ele é muito parecido com nós, seres humanos, e a gente acaba fazendo essa comparação, porque tu acaba olhando, observando, vendo os trejeitos dele e nos comparando com ele, né? É uma coisa muito bonitinha mesmo, te mandei as fotos, os vídeos aí, realmente é uma coisa apaixonante. O que que acontece? Há um tempo atrás, não faz muito tempo atrás, inclusive, positivou um caso em Vacaria de febre amarela ali no Bela Vista. Uma senhora me ligou dizendo que tinha achado um macaco que estava cambaleando e tal, e 30 minutos depois ela me ligou dizendo que tinha morrido, e a vigilância sanitária foi lá no outro dia, fez a coleta e esse caso positivou. Avisando que Vacaria também está na lista, então, da febre amarela. Então, temos que cuidar. Voltando ao assunto, Fábio, deste fato, foi lá em Esmeralda. Atrás de uma igreja lá, foi um cidadão, achou, encontrou a mãe morta com o filhinho agarrado na mãe. A princípio, para ter larva, já poderia ter mais de um ou dois dias que ela estava morta, a mãe. E o filhote ficou lá. Ele ficou agarrado e a pessoa pegou num gesto, né? Inclusive colocando em risco ele, né? Porque ele poderia ter algum mosquito ali próximo e tal, e ele ser picado, mas ele foi lá num gesto bondoso, foi lá e retirou o filhote. A Brigada Militar entrou em contato comigo porque eu faço o resgate de animais silvestres aqui no nosso município, né? Uma parceria com os órgãos de segurança e o IBAMA. Tá, o IBAMA é ciente de toda e qualquer ação que a gente faz no Vacaria, é importante ressaltar isso, a gente não faz isso de qualquer maneira. E o IBAMA me aconselhou para que fosse resgatado, então, esse filhote fosse encaminhado para o CETAS IBAMA, juntamente com a mãe, tá, para que fosse realizado o teste. O teste ainda não saiu da mãe, é um processo um pouco demorado, demora uma semana, aí, dois dias, eles vieram pegar semana ou duas, né, eles vieram pegar na segunda-feira, então provavelmente aí início da próxima semana já sai o resultado. Mas o filhote passa bem, ele estava com 600 gramas, né, aproximadamente de 5 a 6 meses, ele estava se alimentando bem, e até ontem eu falei com a veterinária do CETAS, e ele está bem, né, ele já está num ambiente ele com outros símios, ele está bem cuidado, não teve sintoma nenhum, né? Então, acredito que ele vá muito em breve aí retornar às matas, né? E esperamos aí que ele tenha uma longa vida sobre a terra, aí, né? Disseminando aí sementes e ajudando a nossa fauna e a nossa flora, que é o principal objetivo desses primatas tão bonitos aí.
Perfeito. Bom, Herbert, para a gente encerrar, qual é o recado que fica para a comunidade da região, comunidade de Vacaria, a respeito da febre amarela?
É isso aí, Fábio. A febre amarela ela é uma doença infecciosa grave, né? Que ela é causada por ela é transmitida por um vírus, né? Que é transmitida por vetores, que são os mosquitos, né? Então, geralmente, quem contrai esse vírus acaba não apresentando sintomas, né? Os vírus são muito fraquinhos, ou seja, a gente nem vai sentir. Mas a febre alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça, dor muscular, náuseas, vômitos por cerca de 3 dias. Esses são os principais sintomas. Então, o que que eu peço? Para que as pessoas realmente cuidem, né? Acabem, não achem que tem que matar os macacos porque eles transmitem, que eles são os principais vetores dessa doença, que não são, são os mosquitos mesmo. Então as pessoas devem cuidar, né? Se for para uma zona silvestre, uma zona no interior, no sítio, onde tenha bastante bugios, né? Macacos, enfim, que tenha uma incidência grande e que aconteceram esses casos, A pessoa tem que fazer a vacina. É importante a pessoa fazer a vacina e a cobertura vacinal tem que ser feita. As pessoas procurem o posto da Júlia, então, para agendar a sua vacina. Façam a vacina e procurem assim, ó, na cidade. Não vamos deixar com que o mosquito da dengue também chegue, né? Que ele é um dos potenciais que podem ser transmissores. Felizmente, a gente já não tem casos há muito tempo no Brasil. Mas é importante ressaltar, né? Aqueles velhos cuidados, botar areia no potinho, das flores, né? Não deixar água acumulada, né? E ter esses cuidados básicos aí, Fábio. É importante isso aí. E as pessoas, por favor, não achem que os macacos são os culpados da febre amarela. Eles são nossos aliados, né, no combate à febre amarela, isso sim.
Perfeito. Mais uma vez, muito obrigada pela tua participação aqui no Pense Verde. Herbert, um ótimo final de semana.
É sempre importante, né, Fábio, a participação. E para explicar para o povo que realmente a natureza ela é nossa aliada. Então vamos trabalhar com ela aí. Tenham todos uma boa tarde, um bom final de semana e até a próxima semana.
Até semana que vem.
A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença. Pense Verde.
Aqui no Pense Verde, a gente vai falar para você um pouco sobre o calendário do meio ambiente. Temos uma data especial nesta semana, dia 16 de março, terça-feira, é o Dia Nacional de Conscientização sobre as Mudanças Climáticas. E ali na Central de Conteúdos está o nosso colega João Pedro Minella, que preparou material especial para contar para você o que é esse dia, João.
Na próxima terça-feira, dia 16 de março, é o Dia Nacional de Conscientização sobre as Mudanças Climáticas. Essa data tem como objetivo chamar a atenção da população para essa questão, assim como para a necessidade de ações que busquem reduzir os impactos dessas mudanças sobre o nosso planeta. Sendo assim, nada mais justo do que tocar em um dos assuntos que mais tem ligação com o tema, o uso do ar-condicionado. Uma das maravilhas do mundo moderno, que já salvou incontáveis vidas durante ondas de calor, e além de deixar a vida em lugares quentes um pouco mais fácil, possibilitou que muitas facilidades das que temos hoje fossem possíveis. Ainda assim, manter o clima frio dentro de casa significa esquentar o clima do lado de fora, e consertar os efeitos prejudiciais do ar-condicionado em nosso planeta promete ser um dos maiores desafios do século.
Por enquanto, os aquecedores de casas e edifícios ainda contribuem mais para a mudança climática do que o ar-condicionado, principalmente porque o aquecedor acaba sendo utilizado por mais tempo. Mas o ar-condicionado esquenta o planeta de formas tão nefastas e sutis que vai ser algo mais complicado de resolver. Por exemplo, para aquecer uma residência, é necessário queimar combustíveis fósseis, que liberam o calor, e também gases como o CO2. Mas o ar-condicionado também queima combustíveis fósseis. Nós apenas não vemos isso acontecer. E esse não é o único problema deles. Para um aparelho de ar-condicionado refrigerar o seu quarto, ele precisa expulsar o calor de dentro para fora de casa. E eles podem bombear calor suficiente para elevar em alguns graus uma cidade inteira. Além disso, quando nos livramos de aparelhos antigos, a maioria dos refrigerantes químicos vaza e evapora. E mesmo que seja apenas uma pequena quantidade, esses refrigerantes são milhares de vezes mais poderosos e causadores de efeito estufa do que o CO2, aquecendo até 60% a mais do que já o faz com a mera execução dos aparelhos de ar-condicionado. Então, à medida que a Terra esquenta, nós usamos mais ar-condicionado, o que aquece ainda mais a Terra, criando um ciclo vicioso que só vai piorar com o tempo, já que com os países em desenvolvimento ficando mais ricos, mais pessoas têm acesso a aparelhos de ar-condicionado. Em comparação com os dias atuais, nós vamos usar 4 vezes mais aparelhos de ar-condicionado no ano de 2050. E em algum momento no futuro, usaremos mais energia para esfriar o ar do que para aquecê-lo.
Para evitar o imenso impacto global que isso terá, precisamos utilizar aparelhos mais eficientes e gerar eletricidade de formas alternativas, que não liberem calor ou gases poluentes na atmosfera. Além da energia, a utilização de produtos refrigerantes mais viáveis ecologicamente é um bom ponto de investimento para evitar o efeito estufa.
Também teremos que descobrir como usar menos o ar-condicionado, seja utilizando ventiladores até ficar quente demais para aguentar, ou construindo edifícios que sejam naturalmente mais frios, prédios com telhados brancos que refletem o calor, prédios com telhados verdes que refletem, isolam e evaporam, prédios com janelas em lados opostos para que o ar possa fluir facilmente, criando uma brisa natural, e prédios com materiais na parede que podem absorver o calor sem deixá-lo entrar durante o dia, mantendo as pessoas frescas e então liberando-os durante a noite, quando é naturalmente frio. E vamos precisar ir ainda mais longe, redesenhando nossas cidades para incluir mais espaços verdes, com árvores que possam fazer sombra, misturar o ar quente com o frio e causar a evaporação.
Por isso, todos os cuidados particulares também são bem-vindos, como reduzir o uso desse tipo de aparelho e manter todos os cuidados com o meio ambiente para preservar o planeta. João Pedro Minella, para a tua Rádio Fátima.
Muito obrigada, João Pedro Minella, trazendo a sua participação aqui no Pense Verde, contando pra gente então um pouco sobre o Dia Nacional de Conscientização sobre as Mudanças Climáticas. Gente, o programa de hoje já chegou ao fim. A gente agradece muito ao patrocínio de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Pense Verde já está disponível no nosso podcast. A você um bom final de semana, paz e bem.
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.